rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network.
Deixa voltar o Ben Solo, deixa pra lá Kylo Ren. Ele me acalma, completa a alma, ele precisa viver. Hoje risquei nas paredes a dia de num coração. Saí do templo, esperei por horas, mas não veio bem, não. Um espelho, uma visão, abandona o Snoke. Deixa voltar o Ben Solo, deixa pra lá Kylo Ren. Ele me acalma, completa a alma, ele precisa viver. Hoje risquei nas paredes a dia de num coração. Saí do templo, esperei por horas, mas não veio bem, não. Um espelho, uma visão, abandona o Snoke. Esquece o Kylo e separa, a redenção vem um dia. É o bem que está aqui, meu bem, vem pra Jakku. 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 Ben Solo é meu chuchu. Ben Solo é meu chuchu.
Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. Hoje a nossa missão vai atravessar as estrelas, desvendar os mistérios. Por quê? Bruninha está aqui comigo, meu nome é Kátia e rebeliões são feitas de esperança e de...
Decifrar as estrelas. Quase perdi o negócio.
Tá dormindo, Bruna? Acorda, Bruna!
Eu tava com a frase anterior na cabeça, daí eu tive que olhar a cola aqui.
Mas é só ler, mulher, só ler aí. E hoje o Esquadrão tem um reforço especial. Trazemos convidados novos que ainda não são garotos e garotas rebeldes, mas a gente espera que se tornem hoje. Hoje nós temos a honra de trazer para o Esquadrão a Cris e o Panda. Se apresentem aí, meus queridos!
Oi, eu sou a Cris Siqueira.
Eu sou o Panda Mendes.
E eu não sei de que lado eu tô ainda. Cada hora eu mudo de lado, gente, nesse universo. Eu sou um eterno conflito da força.
Nós já vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Espere. Conta um pouco para os nossos ouvintes aonde que eles acham vocês, aonde que nós, garotas rebeldes, achamos vocês.
Primeiro, olá todo mundo. Prazer para quem não me conhece, para quem não conhece o Panda também. A gente cria conteúdo no YouTube já tem um tempinho. Estamos desbravando agora o TikTok. Demoramos a entrar na onda do TikTok, mas agora estamos lá também. Estamos no Instagram, sempre como @crisepanda, falando de cultura pop, de entretenimento, só que não apenas reviews e dicas e listas, mas a gente vai um pouquinho mais a fundo, tentando desbravar as mensagens dos conteúdos. A gente tem a nossa frase lema, que é de que uma série não é só uma série, um filme não é só um filme. Um livro nunca é só um livro, e a prova disso é que tem aí um podcast inteiro sobre uma obra, né, gente? Então, assim, nunca é simplesmente só o roteiro de uma história. A gente sempre tem alguma coisa pra tirar dali, dos personagens, de tudo. Então, vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais, como @crisepanda.
Isso aí. E ela é muito legal, né, ser convidado pra falar de Star Wars, de um assunto que a gente nunca falou antes.
É,
já falamos sobre a loucura dos signos para outras séries, mas em Star Wars nunca falamos antes.
Nunca falamos.
Depois de trabalhar 10 anos, 12 anos com internet.
Aliás, eu nem sei se ele podia falar o tema já.
Não, eu tô aqui pensando, estão queimando a pauta?
Eu acho que o Panda deu uma avançada.
sem problema nenhum. Os queridos ouvintes que deram ao play, eles já devem ter visto a capa do episódio, o nome, e já devem estar mais ou menos cientes aí do que a gente vai falar. Então, queridos ouvintes, não deixem de seguir a Cris e o Panda no canal deles, porque eles também, vira e mexe, falam de Star Wars lá, além de várias outras coisas. Eu sempre acompanho os vídeos deles lá também, porque é sempre legal a gente, quanto mais opiniões e visões a gente vê, mais enriquece a nossa interpretação, enriquece a nossa leitura daquela obra, né?
Com certeza.
Nós temos aqui umas pequenas provas para entrar no Garotas Rebeldes. Uma pequena rodada de preparo, onde a gente conhece vocês um pouquinho mais e um pouquinho mais da relação de vocês com a saga. Então nós vamos fazer algumas perguntas que vocês vão responder de bate e pronto, sem rolar, sem pensar. É o que o coraçãozinho rebelde manda. Certo?
Certo. Tá bom, bora lá.
Então vamos lá para nossa rodada Faça ou Não Faça, Tentativa Não Há. KT2 é a nossa droide editora.
Maravilhosa.
É, ó, que chique, nós temos uma droide editora.
Tente não. Faça ou não faça, Tentativa Não Há.
Então vamos lá, eu vou falar o item. É como se fosse uma enquete. E aí, pode responder os dois na mesma pergunta, um de cada vez.
Uhum.
Assim, a gente costuma, quando são duas pessoas, alternar. Então, se a primeira pergunta, o Panda respondeu primeiro, aí a próxima pergunta, a Cris responde primeiro, pra não ficar aquela coisa de copião. Sempre o segundo responde, às vezes é a mesma coisa, parece que tá copiando quem falou primeiro. Então, pra não ter esse tipo de coisa, vocês podem se alternar na hora de responder. Combinado?
Tá legal.
Combinado.
Então vamos lá. Vocês são garotos e garotas da trilogia original, prequel ou sequel?
Original.
Original.
Uhum. Se vocês pudessem escolher, Jedi, Rebelde, Sith, Mandaloriano ou algum outro?
Com certeza Jedi.
Hahaha, meu time tá ganhando ainda, Bruna.
Ai, gente.
É, se queima aí. Agora eu quero ver.
Eu acho que eu sou muito emocionada pra Jedi, então Sith.
Aê, estamos equilibradas hoje.
Olha, mas temos equilíbrio.
Sim.
Hoje estamos equilibradas, porque eu e a Bruna somos uma díade também. Uma aqui, uma do lado Sith e uma do lado da luz. Vocês provavelmente, facilmente, matam quem é quem. Se não mataram ainda, ao longo do episódio, vocês vão matar. Os ouvintes já sabem, né? Porque a gente fala bastante disso. E se você tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria?
Vermelho.
Verde.
Clássicos. Agora eu sei que vocês são um casal, casado, lindos de morrer. Aliás, quem gosta de ver coisas de casal, recomendo. Eu adoro ver casais interagindo, amo sempre ver vocês falando juntos. Mas aqui vocês deixem pra lá e falem sem se preocupar um com o outro, hein? Quem é o crush de vocês em Star Wars? Aquele que, se te chamar, você nem pisca, nem olha pra trás e vai embora.
Padmé Amidala.
Anakin. A gente já pode fazer um relacionamento aí compartilhadíssimo, cara.
Padrezão.
A gente já pode chamar. Exato, a gente já chama os dois aqui pra casa e resolve o problema de todo mundo.
Pois é, ficou fácil.
Foi muito fácil essa.
E o chip favorito de vocês? Quem que vocês shippam Star Wars?
Anakin e Padmé. Bem repetitivo assim.
É, um que não rolou, mas que eu gostaria muito de ver, seria o Obi-Wan e a Satine.
Satine.
A duquesa Satine.
E agora, o filme e série favoritos de vocês até o momento, queridos ouvintes. O último conteúdo que tá passando é Bad Batch e tivemos a Ahsoka antes dele. Então, está contando até essa fase.
Ai, caramba. O filme, eu acho que o primeiro, né? O episódio 4. Eu acho que o episódio 4, pra mim, assim, eu gosto muito do ritmo dele, de ser uma... É bate-pronto, né? A pessoa já querendo fazer um TCC da justificativa.
Sem justificar.
Episódio 4, porque eu amo. E eu acho ele nostálgico. E de série, eu acho... Ai, eu fico muito entre a Ahsoka e o Obi-Wan, calma. Ai, a Ahsoka. Tem muito do Anakin.
Cara, a fase que eu mais gosto é o período do Ataque dos Clones. Então, tanto Ataque dos Clones quanto Clone Wars é o momento que mais me atrai, assim, em Star Wars. Eu sempre gosto de rever porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem algum detalhe que passa despercebido. E é realmente o grande momento da Guerra das Estrelas, né? Que é esse... O momento da virada política para o imperador se tornar imperador, né? Os planos dele vão saindo por trás dos panos. Então, eu acho que essa... Tanto a animação quanto o filme, eu vejo, assim, com os olhos brilhando, sabe?
E uma personagem feminina favorita de Star Wars... E por quê? Mas, justificando brevemente, não precisa fazer o TCC sobre ela.
Tá bom.
Cara, eu adoro a Ahsoka. A Ahsoka, eu acho que se tornou, assim, algo que foge muito do estereótipo Star Wars que foi construído. Porque ela é uma personagem muito moderna, né? E ela ajuda a humanizar um dos personagens mais importantes, assim, pra toda a saga.
Eu defenderia Padmé de novo aqui, mas eu vou botar a Leia, porque eu acho que ela foi um ponto central, assim, muito importante, sabe? De equilíbrio mesmo, desde o início. Então, eu acho que a trajetória dela, até a longevidade dela, é uma coisa muito bonita de se ver em Star Wars. Todo mundo morre tão cedo, né, nessa história. E ela fica ali até tanto tempo, assim, lutando pela mesma coisa, acreditando no mesmo ideal e fazendo com que as coisas acontecessem. Eu acho que ela sobreviveria a qualquer época, em qualquer saga. Ninguém bate Leia Organa, gente. É impressionante, assim.
Isso aí, muito bom, muito bom. Agora, uma última pergunta. E essa é para ser respondida apenas com sim ou não. Carteirinha de Garota Rebelde tá na mesa, certo? Então, pensem bem o que vão responder, só sim ou não. Episódio 9 é canon?
Sim.
Sim.
O cara deles, mas que pergunta é essa? É que assim, eu sei que essa pergunta não tem problema de fazer pra vocês, mas pra muitos é uma questão.
Ah, é, sim. Com certeza. Pra
muitos é uma questão, então... Estão totalmente aprovados, são garota e garota rebelde, já fazem parte do nosso esquadrão. Mas antes de embarcar pra missão, tem uma última prova que é a nossa favorita... E a mais divertida, que é um beija-mata casa com três personagens de Star Wars que eu vou sortear pra vocês agora.
Maravilhoso.
Eu prefiro beijar um Wookiee.
Posso providenciar. Tá precisando de um beijo bem dado.
Quem quer ser a primeira vítima?
Primeiras damas.
Eu vou abrindo a droide de sorteio aqui e vamos ver o que vai acontecer hoje. Quem que vai primeiro?
Posso ir. Como que é? É que é beija, mata ou casa?
Beija, mata, casa. Eu vou sortear os três, aí você escolhe só depois de saber as três opções, tá bom?
Tá bom.
Vamos lá, vamos lá. Tem de tudo aqui, já vou avisando, hein? Não se surpreenda. Vamos lá. Primeira opção. Vamos ver. C3PO.
Nossa, casar com C3PO não deve ser uma coisa legal.
Nenhuma das opções com C3PO acho que é muito boa. Vamos ao próximo. Então, a próxima opção será... Vamos lá, Android. Seja bonzinho. Bem solo.
Temperamental.
E a última opção... não foi Kylo Ren, então ainda tá no lucro. A última opção é... Vamos lá.
Jabba.
A última opção é... Bibi Fortuna. Vocês lembram quem é o Bibi Fortuna do Palácio do Jabba?
Meu
Aquele
Deus.
Aquele mordomo do Jabba que tem aqueles lecos grandões.
Acho que eu preferia casar com C3PO.
Então, beija, mata, casa, C3PO, Ben Solo, Bibi Fortuna, que vai fazer Cris.
Eu mato Bibi Fortuna. Eu beijo C3PO e caso com Kylo Ren.
Com Ben Solo. Ben Solo. Tem diferença.
Com o Ben Solo. Eu caso com o Ben Solo.
Ela é muito simples.
Mas caso com o Ren também, se vier junto com o Ben Solo. Eu passo pela transição. Sem problema.
É, bom, Bom, você consegue encarar o lado Sith, né? Então,
sim,
não vai ser tão difícil. Vamos ver se o Panda vai ter a mesma sorte de ter opções, que até dá pra escolher com uma certa facilidade. Vamos ver se a droide de sorteio vai ser boazinha ou não. Vamos lá, então. Panda, sua primeira opção vai ser... Vamos lá, vamos ver... tá mais sortudo. Sabine. Vai fazer inveja pra Cris aí. O próximo nome. Vamos ver. Eu acho que o androide de sorteio gostou do Panda. Porque a próxima opção é a Leia.
Nossa.
E agora pode ser que você se veja numa situação complicada depois dessas duas opções, hein? Vamos ver quem será a última opção.
Oi, eles estão tendo sorte, hein? Porque olha, já caiu cada coisa aqui. Já teve gente que olha.
Ai, quero muito ver o que você vai fazer, Panda. A última opção é o Kenobi. Beija, mata, casa, Sabine, Leia, Kenobi. Pense muito bem o que você vai responder, Panda.
Gente, eu não vou conseguir matar o Kenobi de jeito nenhum.
Ai, que dó.
Eu falei que às vezes fica, a situação fica complicada.
É complicado, não consigo matar o Kenobi.
Ela vai ali casar com o Kenobi.
Eu... Então eu mato a Sabine.
Quero ver matar a Sabine, mas tudo bem.
É, ela. Pro lado do negro da força automaticamente. É, eu beijo a Leia, porque ela vai falar pra mim que me ama e eu vou falar que eu sei. E eu caso com o Obi-Wan Kenobi.
Muito bom. Essa foi uma saia justa, hein?
Foi.
Muito bem, realmente.
Acho que é a única pessoa que mataria a Sabine que já veio até nesse podcast, viu? Ninguém até hoje conseguiu fazer isso.
Não sei, né? Tudo sempre depende da combinação das opções. Não vamos dizer que não faríamos, porque, né? Dependendo de quem são os outros...
É, porque até sair o Kenobi eu ia beijar a Sabine.
Você vê, mudou tudo.
Mudou tudo.
Então vamos lá, já aquecemos os motores, já nos preparamos, já conhecemos melhor a Cris e o Panda e podemos embarcar para nossa missão agora.
Então hoje no nosso primeiro bloco nós falaremos daquilo que nos uniu nesse episódio, que é falar um pouquinho porque somos os loucos e as loucas dos signos. E eu sou, até para entrevista de emprego, a gente analisa signo. Então...
Deveria? Não sei, mas...
Ah, mas é um pré-requisito, você tem que saber com quem está lidando. Já pensou?
Concordo 100%.
É, não é nem, eu acho assim, não é nem porque a pessoa é do signo, mas é que a gente já toma isso pra gente, entendeu? Eu sou, acho que é uma coisa importante aqui nesse primeiro bloco, falar qual é o seu signo, né? Porque a gente não sabe qual que é de cada um, o meu é touro.
Ai, o meu é touro também.
Aí, ó, viu? A gente combina em tudo, Cris, a gente gosta de flip, a gente é de touro, a nossa sábio de luz é vermelha, aí, ó, estamos do lado certo.
O Panda fala que taurinos, eles... se atraem como um efeito manada mesmo, assim. Eu sigo tanto criador de conteúdo taurino e eu gosto de tudo que os taurinos fazem. Eu não sei o que acontece, é uma identificação. E o pior é que a maioria eu só descubro o signo depois. Então é uma identificação genuína, assim. Eu sigo muito os taurinos. É, rola realmente, assim, um efeito manada na gente.
Depois ela pode passar a lista de taurinos pra você seguir também.
Sim.
Boa, boa, boa.
A gente se identifica, isso é verdade.
Mas taurino é bom de trabalhar, né? É uma coisa boa de trabalhar junto a taurino, cara. É muito bom.
Olha, que bom. O meu sócio diz a mesma coisa. E o seu, Panda?
O meu é aquário, com ascendente em Áries.
Ah, mas vai tudo, mapa todo agora?
E lua em Libra.
Ah, se souber, pode falar, porque muda muita coisa.
Se a gente é louco dos signos, a gente não para superficialmente.
Sabe o mapa, né?
Isso
não,
aí.
Mas o Panda fala pra tentar se salvar, né? Porque aquário...
Aquário é complicado.
É, mas Áries, Satanás, não sei se salva muito, hein?
Exato.
Então, mas a beleza de ser aquário com ascendente em Áries é que a guerra tá toda, é toda mental.
Sim.
Tudo acontece na mente.
Isso é verdade.
E assim como a Lua em Libra tem toda uma sede por justiça, né?
E
então,
por equilíbrio.
E por equilíbrio. Então, eu não explodo à toa, mas eu me divirto em... em assuntos e momentos que são mais estressantes.
É.
Pra mim é divertido.
Voltando então, completando o meu mapa, o meu é touro, com ascendente em touro e lua em aquário.
Ah, uau! Meu é touro.
Alguma
com
coisa tinha que me fazer levantar do sofá, gente, senão eu ia ficar ali pra sempre mesmo.
O meu é touro com ascendente em virgem e a lua eu acho que é em gêmeos, não lembro.
Uau.
Só até olhar aqui.
Putz, eu também não lembro a minha lua. Isso porque não, eu tenho um mapa astral bordadinho que fica na minha sala de aula. Mas assim, e depois eu esqueci tudo porque sou pisciana.
Ah, essa aí é complicado.
Então eu sou aquela pessoa distraída que perde, né? Eu não sou a Trazilda, mas eu me engano com o horário das coisas. Sou feita de trouxa com muita facilidade. Mas tem uma coisa que me salva também, que é o ascendente em touro.
Ai, ó, porque a gente pega tão bem.
Maravilhosa, é o que te salva mesmo.
Exatamente, piscianos e taurinos se dão muito bem, geralmente.
Há controvérsia.
Como assim? Como assim? Já vamos começar a discussão já, antes de entrar pra valer na pauta, né?
É porque tem uma exigência emocional. Não, eu acho... A minha mãe é pisciana. Eu acho que tem uma exigência emocional, às vezes, que não é que a gente não queira dar, é que a gente não tá tendo esse tempo.
Não tá tendo essa paciência.
Pisciano dá uma exigência.
Ah, eu não acho, é que é o contrário. Meu namorado é pisciano e sou eu que fico exigindo atenção.
Sério?
Eu acho que ele deve ter alguma coisa em aquário, em gêmeos, sagitário, provavelmente.
Pode ser. Aí você tava falando das entrevistas de emprego e eu fiquei aqui me perguntando, será que uma pessoa pode processar se você eliminar ela pelo signo, tipo preconceito? Fiquei pensando aqui que não é bom falar, porque vai que você não escolhe e a pessoa vai depois te processar dizendo que você discriminou ela por causa do signo.
Mas eu não sei o signo dela para essa data de nascimento, entendeu? Para saber a idade, daí a gente supõe pela personalidade na hora da entrevista.
Verdade.
Você tenta puxar esse lado, né? Tipo, você, mas será que ele é tão, sei lá, escorpiano assim? Aí você tenta puxar ali, se ele botar a asinha de fora na entrevista.
Exatamente.
E falar que a gente também já se guiou por signo para trabalhar junto também.
Sim.
Para contratar pessoas.
Total. Mas sagitariano não dá pra contratar.
Por exemplo.
Não trabalha, né?
Quer saber de festa.
Só quer saber de viajar, né?
Tadinho dos sagitarianos que estamos ouvindo. Não desistam.
Ó, nós vamos perder uns ouvintes depois dessa, hein, Bruna? Cuidado.
Amo todos, tem até amigos que são.
Ó, quem vai deixar de seguir a gente,
falar
ó.
Falar de signo é isso. Falar de signo é isso, Kátia.
Os arianos, os geminianos, os aquarianos vão deixar de seguir a gente depois desse episódio, hein? E os escorpianos, porque vão se vingar.
Eu, como aquariano, já adianto que não vão deixar de seguir só porque você falou que deixaria de seguir.
Verdade.
Pode crer. Contra. Pode crer. Você quer falar o que eu tenho que fazer? Experimenta. Tenta.
Não vai.
Ah, mas todo mundo tem a lista negra. Você tem as listas negras, não adianta. E não necessariamente é igual das outras pessoas, né? Mas as nossas
Sim.
é sempre assim. Eu, pelo menos, desilusão amorosa, já tenho as minhas listas negras. Já sei ensino que não adianta, não vai.
Cara, mas eu acho que é muito também pela compatibilidade, né? Eu acho que não é nem pelo caminho, assim, do preconceito, de não gostar do tipo da pessoa... Mas é personalidade mesmo, é jeito de encarar determinadas situações. Tipo, eu sou uma pessoa muito calma. E aí, se eu vivesse com alguém que fica explodindo o tempo todo, que fica brigando o tempo todo, eu não sei se eu ia conseguir estar ali o tempo todo do lado, sabe?
Ou expansivo demais.
É, tipo, eu gosto de conforto, de ficar em casa. Imagina ficar com um sagitariano que gosta de sair o tempo todo. Eu não ia conseguir ter um relacionamento, por exemplo, com alguém assim. Então, acho que é muito de compatibilidade. E eu acho que trabalhar funciona igual, né? Você tem que trabalhar com pessoas que são que cria um ritmo legal com você.
Não deixa de ser um relacionamento, né?
Eu acho que signo deveria guiar muita gente.
Os capricornianos são ótimos para trabalhar com taurino. A gente trabalha com louco.
Para trabalhar, né? Mas para algumas outras coisas, nem tanto.
Verdade, concordo.
Verdade.
Mas nós já vamos entrar em detalhes, porque quando a gente começar a discutir dentro de Star Wars quem é quem, vai ficar muito clara a nossa opinião e quais traços de personalidade que chamam mais a nossa atenção, tanto nos signos como nos personagens. Então, no nosso segundo bloco, vamos entrar de cabeça agora em analisar as principais figuras de Star Wars. Porque não adianta a gente querer fazer um listão, Ares é tal, Touro é tal, porque esses aqui vão acabar entrando em vários e todo mundo quer saber primeiro deles mesmo o que, que a gente acha, né? Então depois a gente dá outros exemplos diferentes, mas vamos começar pelos grandes para ver o que, que a gente acha que se destaca em cada um e em que signo eles se enquadrariam. Provavelmente cada um vai achar uma coisa, cada um vai ver uma coisa, mas aí que tá a graça, né? Aí é que tá a graça. Vamos começar pelo começo, lá pela dupla inicial principal, que não é Anakin e Padme, vocês podem estar pensando, mas eu coloquei primeiro aqui, Luke e Leia, que eu acho um dos mais difíceis de definir, porque afinal são gêmeos, bem diferentes um do outro. Então aí temos questões a serem analisadas, né? Quem é que vai começar a dar o primeiro palpite de onde acha que eles, esses gêmeos se encaixam? E que provavelmente não é gêmeos, já vou adiantando. Mas se alguém acha que é gêmeos também, pode falar.
Ah, cara, eu coloquei, eu acho que eles têm muito de gêmeos.
Opa!
Por causa da... Eu acho, foi o que eu coloquei aqui. E não é por serem gêmeos apenas, né? É porque cada um deles caminha por um grau de por exemplo, o Luke, ele é uma pessoa muito versátil. Mas tem o dark side do Luke, que ele muda de ideia o tempo todo. E isso é muito irritante no Luke. Ele é muito indeciso com as coisas que ele faz, né? A Leia, que é completamente diferente dele, que é muito decidida, mas ela é extremamente comunicativa, é uma líder nata. Então ela sabe, ela tem o poder da palavra. E isso é muito de geminiano também, né? Não é uma pessoa... Os dois, que tem uma similaridade, os dois buscam sempre novos conhecimentos nas suas áreas, que também é uma coisa muito de geminiano. Então eu acho que essas particularidades, além deles serem gêmeos, leva muito para o caminho deles serem gêmeos.
Bem legal.
Em relação à Leia, eu cheguei a pensar numa coisa assim também, viu? Cheguei a pensar. E você, o que, que você acha, Cris?
Então, eu botei, exatamente por serem gêmeos, eu coloquei talvez um ascendente aqui para dar meu pitaco extra.
Pô, completo!
Né? Porque eu achei que era para eles valia colocar esse extra para justificar até as mudanças, né? As diferenças. O Lu, eu botei os dois como librianos, porque eu acho que eles são muito vaidosos no que eles fazem. Eles gostam de fazer tudo muito bem feito, perfeito, assim, né? Tanto do lado rebelde, quanto o Luke. Em cada momento que o Luke tá fazendo um papel diferente na saga, ele quer fazer aquilo da melhor forma. E aí ele é muito autoconsciente disso. Ele fica prestando muita atenção no jeito que ele faz. Então, quando ele tá treinando, ele não consegue concentrar. Porque ele tá muito autoconsciente de conseguir. Aí depois, lá no futuro, quando ele descobre que tudo que ele tentou construir ruiu e ele não consegue mais ter o templo que ele queria e tudo, ele se isola, porque ele é muito autoconsciente. É tudo muito sobre ele, assim, né? Só que aí, pra deixar ele junto com a Leia, eu botei os dois como librianos. E pra Leia, eu botei um Capricórnio ali de ascendente, porque, cara, essa mulher trabalhou, viu? Não há personagem na saga de Star Wars que tenha trabalhado mais do que Leia Organa. Essa menina trabalha desde que era criança e a gente tem provas agora disso. Então, assim, eu acho que isso dá uma diferenciada no estilo que eles encararam suas missões de vida, mas eu acho que no genuíno ali, os dois são bem librianos, sabe? Bem vaidosos no que fazem, buscam o equilíbrio, mesmo que o tempo todo não consigam, mas eles buscam esse equilíbrio, né? Em toda a trajetória, assim. Então, mapa astral de Leia e Luke, entregue com sucesso.
Eu vou até me adiantar, porque eu também coloquei eles como librianos, então a gente concordou nessa. Eu fiz uma leitura parecida com a sua, mas também no sentido até da coisa da balança, de um dar equilíbrio para o outro. E muitas vezes os signos têm as polaridades, né? Então você pode puxar um pouco mais para um aspecto do signo ou até para um aspecto meio oposto dele. Então eu acho que os dois, eles fazem meio isso, né? E tem a questão da justiça, o Luke tem o lado indeciso também do libriano, né? Ela tem o lado mais da justiça e da decisão e ele tá mais ali do lado meio indeciso. Isso do ascendente eu acho que também seria legal para diferenciar, né? Porque apesar que ascendente ele varia um pouco mais por hora, mas de repente ele pega ali uma divisão entre os dois. Afinal, tá no meio da galáxia, os planetas se movem de outro jeito, a gente pode inventar aqui qualquer coisa que, né, não precisa ser consistente com a realidade. Mas ascendentes diferentes nos dois, eu acho que isso fariam essa diferenciação de uma maneira legal também. Um ascendente mais para ele, talvez, uma coisa de água, para ele, porque ele é mais assim, muda, é um pouco mais volúvel. É, e para Leia, uma coisa ou mais de terra, porque ela é realmente muito, né, decidida, muito aterrada, muito firme. Eu fui aí meio que pela sua linha também, Cris. E você, Bruninha? Concorda com a gente? Discorda? Tem outra opinião?
É, eu tinha posto Libra também, principalmente pela questão da balança e da questão ética, né?
3-1!
É porque a gente vê muita ética neles, assim, eles buscam o tempo todo estar naquela equidade ali, né? Então, bate bastante. Mas a questão do ascendente eu não tinha pensado.
Uhum. Mas são duas opções que eu acho que aparecem bastante pra eles, tanto gêmeos como o Libra. O próprio, se não me falha mesmo, não, é isso mesmo, o próprio Mark Hamill é libriano.
Ah, é?
Olha que legal.
E os librianos têm a coisa também, geralmente, de serem atraentes para as pessoas, né? As pessoas acharem as pessoas de Libra atraentes, têm um sex appeal, geralmente, os librianos também, né? São meio pegadores. E vamos ao próximo, então. Chegamos aí num 3-1 para a Libra, para os nossos queridos gêmeos da saga. Os queridos gêmeos que ficaram com o Libra, mas tudo bem. O próximo é o Han. E aí, o que vocês acham do Han, hein? Quem quer começar? Bruninha, começa dessa vez.
Eu acho que o Han é de Aquário, sabia? Porque ele é uma pessoa totalmente desapegada da vida. E ele é muito solitário, é só ele e o Chewie, né? Tipo, ele não tem apreço. E a gente vê no filme do Han Solo lá que ele é sozinho, assim, né? Ele vive sozinho. E eu acho que ele tem um pouco de aquariano nele. E pela essa questão de independência, assim. E ele não parece ser muito apaixonado. Pelo menos ele não deixa muito claro a paixão, né? Só depois lá que ele... Realmente, quando ele tá apaixonado, de fato, que ele se declara. Mas no início ali, ele meio que tenta se manter na dele. Não sei, gente. Eu achei ele meio aquariano. Eu fiquei em dúvida também com o Sagitário, porque ele é meio sarrista, né?
Essa foi a minha opção.
Mas eu acho que o aquariano é, eu acho que cabe com ele, viu? Porque ele é sarrista entre aspas, porque às vezes ele usa o humor para se autodefender ali.
Uhum. Eu fui por esse caminho do Sagitário, porque eu acho que ele é aventureiro, tá sempre para lá e para cá, não se prende muito. Mas o que você falou do aquariano, eu acho que combinaria bem com a resposta eu sei dele, no eu te amo. Combinaria. Combinaria. Aí você, Panda, concorda com isso ou não? Já que, né, falamos de aquarianos, aí você tem lugar de fala para concordar ou discordar.
Não, concordo totalmente. É, o que eu discordo um pouco do Han Solo ser aquariano é porque ele desiste, ele abre mão muito fácil. E eu acho que o aquariano não abre mão com facilidade. Ele não vira as costas com facilidade quando a responsabilidade, por exemplo, é uma causa humanitária. Vou salvar outras vidas. O aquariano, eu acho que ele passa por cima de qualquer sentimento para poder ajudar outras vidas, sabe? O meu voto é sagitariano, muito por esse espírito aventureiro mesmo, por ele ser otimista, né? É, a forma que ele leva é uma forma leve, despojada. Então eu também acho que ele é bem sagitariano.
Eu fui pelo caminho do aquário também. Não por essa questão do desapego só. Porque, enfim, eu convivendo com Panda, eu sei bastante, assim, as prioridades de um aquariano, né? Na vida, assim. E as paixões simples do dia a dia. E o Han Solo, ele gosta muito de ficar mexendo na Millennium Falcon, aprimorando as coisas dele. Ele tá sempre mexendo nos equipamentos. E ele quer sempre desbravar caminhos novos. Eu não acho que ele seja desapegado. Eu não fui muito por esse caminho, assim. Mas eu acho que ele é muito desbravador, sabe? Muito aventureiro. E eu vejo... Mas não aventureiro do tipo sagitariano, assim. Não um aventureiro festivo, assim, festeiro, sabe? Eu vejo ele pela aventura, pelo simples fato da aventura. Mas tem uma curva do final da relação dele com o Ben... Que eu acho que com, no caso com o Kylo, né, que é muito como o Panda tá vivendo hoje, assim. Que o aquariano tem uma veia filosófica dentro dele, né, que é tão desapegado de se colocar fora para conseguir olhar as situações, assim, e observar muito com perspectiva, que consegue analisar muito bem todas as coisas. E eu acho que na última ceninha do Han Solo... Eu acho que ele mostrou ali que ele era essa pessoa. Ele poderia não ser a pessoa mais amorosa do mundo, mais apegada do mundo, mas ele estava sempre observando. E ele conhece as características de todo mundo muito bem. Então eu acho que ele foi aquariano assim do início ao fim, para mim, na trajetória dele. Eu achei muito legal.
Olha que interessante, tivemos um empate aqui, um meio a meio. Então a gente coloca um signo solar e um ascendente. Tá tudo certo, eu acho que encaixa também, né?
Sim.
Fica ou um sagitariano com um ascendente aquário, um aquariano com ascendente sagitário. E tá tudo certo, ok? Ficou bem equilibrada a coisa, né? Bom, e seguindo os nossos personagens clássicos aqui de Star Wars, o nosso próximo é... O nada mais, nada menos que o estilosíssimo Lando.
Amo!
Eu não sei, eu desconfio que a gente vai ter uma unanimidade. É, eu desconfio. Cris, manda você primeiro, vamos ver.
Eu botei Sagitário pra ele.
Já não vai ser unanimidade.
É sempre surpreendente, né? É um barato.
Eu botei Sagitário porque eu acho que ele é, tipo, bon vivant, sabe? Ele é da galera, ele topa as coisas, ele gosta de estar fazendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E ele é estiloso, ele tem toda uma pegada, assim, tipo, tem uma autoestima legal... Mas o que me pega muito é que ele é boêmio, assim. Aí eu acho que ele combina com o Sagitário. Mas ele também fala o que pensa. Ele não é um bon vivant que vai na onda da galera. Ele fala o que pensa, entendeu? Eu acho que se forçar um pouquinho, ele dá até um fora. Então, eu acho que ele é Sagitário.
Então, eu acho que a sua descrição foi perfeita pro signo errado.
Então, Panda, contrapõe aí a Cris.
Não, o que a gente conhece do Lando... É que ele é realmente um bon vivant. Ele é muito, muito, muito confiante, muito carismático. Ele tem uma presença, né? É aquele tipo de pessoa que entra no ambiente acreditando que o ambiente é dele. Eu acho que o mais justo signo para esse personagem é Leão. Porque ele se acha.
Eu também voto em Leão. Eu fui aí pela mesma linha. Quem mais usaria capa além de um leonino?
Um taurino. Vou dizer que eu queria muito que a moda das capas voltasse. Quer
dizer,
voltasse.
Deus.
Então, eu usaria capa fato. Taurinos usariam porque dá um confortinho.
Aí,
gente.
É pelo conforto.
Eu usaria também.
Inclusive, a Bruna tá de roupão aí. Na... Eles não estão vendo, né? Mas ela tá de roupão que é quase uma capa, né?
Exato.
Sim. Ah, aqui tá frio, tá chovendo.
Nada melhor que uma capa.
Exato, é meu segundo uniforme.
Eu usaria com aquela touca grande, assim, sabe? Bem misteriosa. E você, Bruna, concorda, discorda, não corda? E aí?
Então, eu tinha posto Sagitário também, porque eu acho ele bem, assim, molejo.
Olha.
Eu já fui casada com um sagitariano, me lembra muito ele, assim, tipo, deixa a vida me levar, sabe? Mas, falando assim, ele deve ter um ascendente em Leão, porque ele realmente se acha. Então, eu acho que... Ou ele tem, ou ele é Leão com ascendente Sagitário, ou ele é sagitariano com ascendente Leão. Dos duas.
É, eu acho que os dois combinam super, de verdade.
Combina, a gente ficou em 2-2, né? Mas tem uma característica que eu não saberia aonde enquadrar. Talvez vocês me deem alguma ideia. O Lando, ele também é muito mentiroso. inclusive nos quadrinhos, é um destaque. Vocês acham que mentiroso encaixa em qual? Em Sagitário mesmo, Bruna?
Eu acho, né?
É?
Pode ser. Que é meio da galera, sabe? E aí meio que faz as coisas para agradar todo mundo. Fala o que todo mundo quer ouvir. Não tô chamando os sagitarianos que estão ouvindo de Maria vai com as outras.
Mas tem uma irmã sagitariana, né?
Exato. Eu tenho uma irmã sagitariana, então eu tenho validação, porque eu fui criada com uma, de que a Maria vai com as outras, sim.
Aí vocês têm conhecimento de causa, eu não conheço nenhum.
Nesse caso em específico do Lando, eu acho que ele mente para aparecer, para estar em posição. Sim,
mas é um rolê do Maria vai com as outras, entendeu? Se tá num grupo que tá defendendo uma ideia, o sagitariano vai concordar, só porque ele quer ser da galera, entendeu? Mesmo que ele não concorde.
Boa.
Sagitarianos todos me odiando agora, né? Não posso fazer nada.
Tudo bem. Até o final, todos os signos vão nos cancelar.
Com certeza. Com certeza.
Ai, ai. Nosso próximo personagem, esse é um que, inclusive, antes da gente estar gravando, eu e a Bruna estávamos aqui discutindo o que que podia ser. A gente não estava chegando muito no chegamos no acordo em parte, depois a gente mais ou menos discordou, depois a gente deixou para conversar junto com vocês. Temos aqui um cara e coroa, dois lados de uma moeda. Anakin e Vader. E aí?
Quem começa?
Vader é o coração da Bruna inteirinho. Então vai lá, Bruna. Começa você, então.
Ah, eu acho que ele é ariano. Não tem como dizer que ele não é. Cara, ele é muito temperamental, assim. Ele não se segura por nada. Matou criancinhas. Que outro signo faria isso?
Deixa meu marido escutar você, Bruninha. Eu sou casada com Satanás, viu?
Meu Deus.
Então, eu acho, né? Muito embora a gente, né, não são todos assim, mas são signos super complexos de lidar. São pessoas muito que têm o sangue à flor da pele, assim. Pelo menos as que eu conheço são assim. Não necessariamente isso seja ruim em todos os momentos. Às vezes a gente tem que se vestir de ariano aí e fazer algumas coisas meio doidas. Mas eu acho que o Vader combinaria com o ariano. E, na minha opinião, Vader e Anakin, os dois seriam arianos. Por mais que, assim, ele seja uma pessoa só, acho que a personalidade dos dois é muito parecida. Só o Vader tava guardadinho lá dentro.
É, a gente ficou debatendo isso. Porque eu tenho uma visão meio que o Vader é quase uma outra pessoa. É quase como se ele tivesse nascido de novo. Então, eu fiquei muito na dúvida. Eu também votei no ariano, mas pro Vader eu fiquei meio num escorpião, sabe? Porque parece que ele remói e ele é totalmente a vingança, aquilo que aconteceu, ele não esquece, bem que o ariano pode ser muito vingativo também. Então eu fiquei meio entre isso, ou os dois Ares, ou o Vader meio um escorpião ali. E vocês, como é que vocês veem isso?
Então, eu coloquei o mesmo signo também pra Anakin e Vader. E eu fui pelo caminho do canceriano. E eu tenho argumentos. Eu tenho argumentos. Até o final da minha fala, vocês vão entender o que eu quero dizer. O canceriano, a sombra dele, né, é ser uma pessoa muito vingativa. E muito expressivamente explosiva quando pisa no pé dele, né? Ele tem uma sombra ali em escorpião, assim. Então, eu acho que uma pessoa que rola numa montanha florida com a pessoa amada e que é emocionada ao ponto de se apaixonar criança e casar com essa mesma pessoa adulta, entendeu? Essa pessoa super emocionada que se apaixona em 3 segundos.
Bom ponto.
Que faz um casamento super bucólico, que é todo romântico. Conseguiria destruir o próprio casamento por conta do seu temperamento, quando desagradado, e matar criancinhas se fosse necessário. Então eu acho que o canceriano, ele consegue oferecer essa paleta de emoções pra gente. É, todos os cancerianos que eu conheço são muito fofos, falam muito, ah, meu Deus do céu, que incrível a vida. Mas pisa no pé pra tu ver. Se não vira um monstrinho pronto pra atacar, vira. Então eu acho que ambas as faces de Anakin são cancerianas.
Bom ponto, hein?
Eu discordo.
Mas aí não importa, a gente que ama o Darth Vader, você nem ama o Darth Vader pra estar falando.
Discorde aí, panda, manda aí.
Cara, eu acho que o que chama mais atenção do Anakin, começa pelo Anakin, né? É que ele é apaixonado. Ele é extremamente apaixonado e é realmente esse ponto, né, que leva ele a uma certa insatisfação do Conselho Jedi. Então ele cede muito facilmente aos sentimentos dele. E isso faz ele ser extremamente intenso em tudo que ele faz. Extremamente determinado em tudo que ele faz. E quando ele é muito intenso e muito determinado, quando ele tem um puxão de orelha, ele fica tipo, estão me perseguindo. Aí começa, estão me perseguindo. E não é só o Conselho Jedi. É a política, é os outros planetas, é a guerra, é o que fizeram com a mãe dele. Então ele leva essa intensidade muito ao extremo e ele se vinga de todo mundo que vai contra os argumentos e os pensamentos dele. Então ele não é de seguir regras. E aí, quando o meu signo é escorpião, só para não enrolar tanto assim, eu acho que ele é muito escorpião. Quando ele se casa com a Padmé, ele se entrega totalmente a isso. Mas ele desconfia até dela o tempo todo. Então é realmente essa dualidade. E o escorpiano, ele não é tão vingativo quanto o canceriano, de fato. Mas o escorpiano, ele é reconhecido por não se importar em se vingar. Então essa parte dele, tipo, ele poderia fazer até isso com criancinhas? Poderia. Porque ele vê o espectro da morte de uma forma diferenciada. Não é o fim para ele. Existe uma causa para ele matar. E a transformação no Vader faz e intensifica ainda mais esse sentimento de perseguição, né?
Nossa, se tivesse um júri simulado para defender o Vader, o Panda podia estar lá, né? Defendendo. Matar a criancinha se tornou, tipo, um detalhe, assim. Tipo,
não, é, porque eu tô vendo pelo prisma dele, né? Tipo,
sim.
Eu não concordo, óbvio que não. Eu não concordo com essa atitude do Anakin. Ele foi realmente uma marionete nisso tudo e do início ao fim, né?
Sim.
Ele é sempre jogado por causa da intensidade dos sentimentos dele. É, ele vira uma peça num tabuleiro gigantesco que é a guerra, né? Então, acho que é escorpião pra caramba, assim.
É, mas tá errado, olha, né? Tô brincando.
Olha, bem interessante, olha, né? Você vê, é um personagem muito complexo, então dá pra gente pegar várias facetas diferentes. Mas gostei muito que você falou do câncer também, porque a gente, é o que você falou, a gente vê muito esse estereótipo fofinho do canceriano família, é sensível, chorão, se bem que o Anakin é chorão também, né? Chorão.
Ele é chorão. Não, e a forma dele tentar sobreviver, dele tentar se salvar de uma luta, é apelando pra conexão familiar.
Uhum.
Naquela parte. Então, assim, ele tem essa pegada ali que ele usou a carta da família. Eu acho que nenhum signo pensaria na carta
da família. Mas o canceriano, ele não desconfia da família como o Anakin desconfia de todos. Porque Obi-Wan, Anakin, é uma figura materna que ele não teve. Não uma figura paterna, como defendem. Porque o Obi-Wan pro Anakin é aquela pessoa que fica atrás falando, para de fazer isso. Mas é carinhoso, né? Tem um espectro muito feminino da ligação deles dois ali.
Uhum.
E ele reage como um filho birrento, assim, com o Obi-Wan. E com a Padmé, ele também desconfia, né? Então, eu acho que essa desconfiança se afasta do canceriano. Porque com a família, o canceriano ele não se afasta. Ele acredita puramente.
Interessante, você vê, né?
O TCC, né? A TCC é Anakin.
É, precisa fazer um bloco só pra analisar o Anakin e o Vader.
Ele tem que fazer uma pastoral inteira dele. Tem que fazer uma pastoral inteira dele. Pra gente entender todas as nuances.
Imagina fazer um mapa astral em Star Wars, né? Cada um nasce num planeta, nasce numa nave. Meu Deus do céu. Não, não, essa profissão não existe de astrólogo lá no universo, na galáxia de Star Wars, porque é muito complicado. Não dá. Não dá.
Sim.
Sem condições.
O C3PO conseguiria.
Não, eu acho que não, hein? Teria que ser um astromech pra fazer isso.
É, ou talvez R2-D2.
É, teria que ser um astromech pra calcular tanta coisa, e mapas estelares, não sei o quê. Teria que ser um astromech. Aí, quem sabe, pra filosofar em cima e ficar tagarelando, aí passava os dados pro C3PO. A gente acabou de falar dele, então vamos aproveitar. E Obi-Wan, gente. Obi-Wan.
Eu faço questão de começar.
Começa, Wanda.
Obi-Wan é uma pessoa organizada, prática, analítica,
além de ter esse ele tem um ar, uma energia que puxa mais pro feminino. Ele é compreensivo, mas ele não larga a organização e as leis e as regras de lado. Eu acho que o Obi-Wan é muito virginiano.
Opa, concordo, pois o mesmo.
Eu também. E vocês? Eu também sou de virgem. E eu acrescentaria uma característica: chato.
Nossa. Sim, e ele é muito assim, Caxias. Eu tenho que fazer tudo de acordo com a regra do Conselho Jedi, direitinho. Sim. Será que teremos uma unanimidade? Você, Bruna?
Eu tinha marcado aqui virgem ou capricórnio, porque ele é meio certinho demais.
Então a unanimidade é virgem, pronto.
É.
É, mas virgem é signo de terra também, né? Entra no signo de terra.
Sim. Mas eu acho que a insistência dele, sabe, de ser irredutível, assim. Porque você pode ser, tipo, taurino é muito advogado da regra também, sabe? A gente entende que uma lei deve ser respeitada e a gente não questiona se a lei pega. Então a gente tem esse negócio. Eu acho que signos de terra, de um modo geral, são muito fiéis a seguir os procedimentos, os padrões e tudo. E aí tem algumas características que vão diferenciando. Mas o que eu acho que pega pro Obi-Wan, que leva ele muito pro lado do virginiano, é o fato de que ele não... não é nem que ele não aceita que discuta a regra, mas ele não aceita que possa existir qualquer outro caminho além daquele que ele acredita, porque não é só o que ele aprendeu. Que ele pega tudo que ele aprendeu e cria meio que um código de ética próprio, assim. Porque, né, principalmente na série Obi-Wan, a gente pôde ver um pouquinho mais dele solitário. E aí a gente viu ali como que ele segue todos os padrões. Cara, sozinho. Ele numa caverna, sozinho. Ele e a sombra dele. Segue as regras, porque é a única forma de viver. Então eu acho tão limitado.
E tá tudo limpinho na caverna, hein?
Todo dia do mesmo jeitinho.
Exato. E é tudo tão limitado, tão repetitivo, tão chato e entediante.
Meu Deus.
Que tem que ser vivido.
Fora, eu acho que o inteiro vai te odiar.
Menos os taurinos.
Caros amigos ouvintes, sejam bonzinhos quando forem deixar um comentário pra gente. Não se ofendam.
É apenas uma brincadeira.
Então vamos deixar o Obi-Wan, que esse foi fácil. Deixa pra lá. Foi fácil, ele nem é tão complexo assim. Já o Anakin e o Vader deu mais trabalho pra gente analisar. Outra personagem agora que talvez dê um pouco do que falar aí. Padmé Amidala.
Bom, começo então dessa vez. Eu botei Pisciana, porque eu acho que ela tem um coração assim muito devoto, sabe? Seja pro povo dela, seja para todo mundo, né? Ela, enquanto diplomata, é muito correta, muito apaixonada. Defende todas as emoções de uma forma muito bonita. Morre por amor, vive por amor, se casa por amor, pare por amor. Defende as leis por amor. Então, eu acho que ela tem um jeito muito apaixonado de viver. Mas além disso, uma coisa que... E aí também tenho lugar de fala, porque minha mãe é pisciana. É uma leoa, assim, quando se trata dos dela, sabe? Chora e se emociona e se joga na frente mesmo, ao ponto de morrer por quem ama, assim. Então, eu acho que ela é muito pisciana, assim, muito emocionada e muito lúdica, né? A gente não pode esquecer do quanto ela é lúdica enquanto... enquanto líder, assim, ela tá sempre muito colorida, sempre muito bonitinha, sempre muito temática. Eu acho que isso vem muito da aura pisciana, assim, pra mim.
Até sonhadora, né?
E rolou na montanha de flores também. Só uma pisciana rolaria.
Sim, também é muito pisciano isso. Agora eu tenho esse lugar de fala como pisciana emocionada, né? Chorona, mas ao mesmo tempo faz tudo por aqueles. Eu vou ter que mudar a minha opinião, porque eu tinha colocado pra Padmé. Eu gostei tanto assim de você ver esse lado pisciano na Padmé, porque ela é muito admirável em todos esses pontos que você colocou, porque eu tinha colocado ela como geminiana, muito pela questão dela ser muito comunicativa, né? Dela conseguir argumentar e tal, até pela carreira política dela, mas eu gostei mais do que você falou, então eu vou mudar também. Pronto, Padmé é, né, mais geminiana. ariana, é pisciana. Quem concorda, quem discorda.
Como um bom peixe, você foi guiado pelo cardume, né?
Pois é, né? A água é volúvel, mas, né? Não pode ter muita rigidez nas coisas também. Tem que saber se moldar, também se adequar. E você, Bruna?
Eu tinha colocado capricorniana, mas eu fiquei pensando por quê. Eu acho que pela questão dela ser responsável.
Já esqueceu.
Porque ela, assim, quando ela fala ali das negociações agressivas, ela é uma pessoa muito centrada, assim. E ela se posiciona pra Anakin. Ela fala assim, olha, por esse caminho eu não posso ir. Ela é emocionada até certo ponto, porque ela tem os princípios dela bem valorizados. Mas eu concordo que talvez o peixe se adeque aí também.
Sim, porque princípios e são essenciais aí.
É que o peixe normalmente é muito emocionado, né? Tipo, às vezes ele é demais.
Ah, mas e a Padmé chorando lá no final? Toda...
Mas ela não foi. Ela ficou, ela tinha os princípios dela.
Mas de coração partido.
Sim, ela fez o drama dela, ela entendeu o drama dela.
Como você tá em dúvida, posso tentar te influenciar pra ir pro meu lado?
Ah, meu Deus.
Come to the dark side.
Do lado advogado do Panda, é dois advogados aí, que a Bruna é advogada também.
A Padmé é, sem dúvida, uma das personagens muito mais envolvidas com política, né?
Sim.
Então, ela é tão envolvida que ela abre mão da regência dela para fazer parte do Senado Galáctico. Então, ela, por mais que ela represente o planeta dela no Senado Galáctico, ela está ali para fazer a diferença. Está ali porque ela tem conhecimento de leis, de regras, e que ela quer colocar... Na ser a voz daquelas pessoas que precisam de justiça, né? Eu acho que a Padmé é muito libriana.
Verdade.
Porque, além disso, né, o libriano, ele gosta de uma pegação. A Padmé, ela rola na grama com as flores do Anakin, ela sabe que tá errada, mas ela vai. Então, a parte também de se vestir, né? Ela tem aquelas roupas pomposas quando ela ainda é a rainha de Naboo, mas ela é estratégica. Ela coloca ali as pessoas ali para cercar. Então, tem sempre um lado. E eu acho que o pé de atleta dela não ser pisciana, né? Que é isso que a Bruna apontou, é porque ela não é romântica demais. Ela é lógica demais, mas ela gosta de uma pegação. Ela abre mão ali das regras que ela tem que seguir só porque ela precisa. Ela vê no Anakin algo assim que não dá pra resistir. E eu acho que o libriano tem muito essa pegada. Segue as regras, é justo, mas uma pegação não dispensa.
É, porque ela é super, super pé no chão, assim, né? Veja que lá, tanto lá no, quando ela vai com a Anakin pra Tatooine, ela tem um posicionamento, assim. Ela também não é tão emocionada. Muito embora tenha muito pisciano que se diga emocionado, é por enganação. Então, depende muito. Eles são muito manipuladores, em alguns aspectos. Não tô falando da Kátia, tô falando de outro.
Aí já me identifiquei, porque eu sou mesmo, admito. Pobre do meu marido, ele sabe como é. Ele sempre acha que tem as ideias, mas nunca foram dele.
É um povo complicado, porque às vezes você não sabe se a pessoa realmente é aquilo que ela tá falando. Enfim, não vou...
E sofre demais, né? O pisciano, ele sofre naturalmente. Existe um sofrimento que acontece. Às vezes não são coisas que nem acontecem com ele, mas ele recebe aquela energia e ele... absorve aquela energia de sofrimento. Eu acho que a Padmé não conseguiria ser assim. Uhum. Porque olha o que aconteceu, né? Ela tinha que ser muito centrada para estar naquela posição onde todo o Senado estava contra os votos dela, as posições dela, e ela não mudava. Ela seguia a regra e colocava as coisas da forma mais justa possível.
Mas ela toma as dores também, né? Por esse lado, ela toma as dores dos outros. Então, aí, isso é bem pisciano.
Então, eu acho que isso pode ser mais ou menos como Lando, assim. Não sabemos se sol, se ascendente, mas tem um Libra e um Peixes ali trabalhando juntos, eu acho. E as características são muito justificáveis.
Sim, verdade. Complexa também, Dona Padmé.
É.
Deu aqui uma boa discussão. Sim. Agora vamos passar um pouquinho pro mais recente? Vamos dar uma olhadinha nos personagens das sequels? Vamos à nossa querida Rey. Rey Skywalker.
Skywalker.
Diga-se de passagem. Nossa querida Rey Skywalker, e aí?
Posso começar? Porque assim, pra mim não tem discussão, enquanto taurina cabeça dura que sou, essa não tem discussão. Porque essa menina trabalha e trabalha por comida. Ponto. É isso. Assim,
um ponto.
Tudo que ela faz na história é trabalhar por comida. E sempre que alguém fala, não, você não tá pronta ainda, ela fala, o quê? Eu não tô. Eu tô pronta sim. Eu vou fazer sim. Não, você não vai lutar. Ah, mas eu vou. Eu vou porque eu quero. Você não tá entendendo? Eu quero. E a partir do momento que eu decidi que eu quero, nada me tira da cabeça. Ela é tauriníssima, essa menina.
Eu também acho.
Teimosíssima.
Determinada.
Obrigada. Determinada, não é teimosa. Ela é determinada.
Nós não somos chique. Teimosos.
Eu vou ter que discordar, mas deixa vocês terminarem aí de defender. Vou ter que discordar.
Não, é isso, sim. Eu acho que ela é muito correta no que ela faz. Ela é dentro da regra ali, bonitinha. Mas ela trabalha muito, ela faz muita coisa, se mete muito, sabe, nos negócios assim pra... Ai, sei lá, gente, me identifico muito. Rey é taurina pra mim, assim, não tem como. E por comida, isso vale muito.
Sabe que pensando nisso, pensando na minha filha, ela é do tipo, que é taurina também, daquele tipo que se vira sozinha.
É isso.
Vai, faz sozinha, não quer nem saber.
Precisa de ninguém.
Faz sozinha. Mas pra mim, eu botei ela como canceriana. Pela coisa da ligação com a família muito forte dela, e dela tá sempre buscando esse pertencimento, sabe? De querer fazer parte de uma família. Então, por esse lado, embora eu acho que tem muito mesmo aí do touro, teria que ter um ascendente ainda nos dois. Mas coloquei ela como canceriana. Quem vai desempatar isso aí, botar pro lado?
Eu acho que o desempate não vai rolar, mas eu... Tudo isso que a Cris falou dela ser determinada, dela ser uma pessoa que faz tudo por comida, eu não acho que ela faz por comida. Ela é uma sobrevivente. Porque se ela fizesse tudo por comida, no momento em que ela conseguisse lá, tipo, a peça que vai fazer a diferença, ela e aí, o preço da comida aumenta, ela fica irritada. Ela se irrita facilmente. E esse...
O preço da comida, gente.
Mas
qualquer
esse
cara ficaria irritada.
Esse é o ponto que o Luke Skywalker ressalta nela. Ela se irrita facilmente e isso pode ser uma tendência pro lado sombrio, que realmente é isso que ela caminha, né? Na luta contra o Kylo Ren, ela usa o lado negro no momento de embate. Então, ela, no momento de embate, ela não segura as forças. E ela é uma pessoa extremamente corajosa, ela é super independente. E todo momento, tipo, vamos fazer isso, a Rey sai correndo e faz primeiro. Então, eu acho que isso são características mais de um ariano.
Ai, mas tu quer enfiar um ariano de qualquer jeito mesmo.
É o primeiro ariano que eu falei?
É.
Mas então, é justamente porque tava faltando um, tinha que chegar uma hora que entrasse um, né?
Eu acho que pode rolar uma mescla.
Assim. A gente tá tentando rolar mescla pra tudo. Não é, Ariane?
Acho que, então, mas é porque eu enxergo esse impulso dela de correr pra fazer é muito nessa parada do não preciso de ninguém,
então,
sabe?
Então corre lá na cozinha rapidinho pra pegar uma água pra mim,
por favor. Se tem que fazer, eu vou lá e faço, sabe? É isso, assim. Eu acho que isso é muito do taurino. O taurino não espera receber uma ordem, o taurino não...
Não, isso não.
Sabe, ele não fica do tipo, vamos diplomaticamente decidir. Ah, não, gente, eu sei fazer, eu vou lá e faço, me deixa, imagina, não precisa disso. Então, eu acho que é meio assim, eu acho que é taurino. Acho que você que falou errado, minha Mariana, hein?
Eu concordo, é taurina na veia.
Eu
Sem contar que a gente é, nós somos pessoas que, cara, a gente não quer esperar a outra. A gente nem faz questão, entendeu?
Nenhuma.
A gente vai lá e faz essa merda, e se alguém me encher o saco, a gente manda pra puta que pariu.
É isso.
Cara, não é?
Agora você foi muito taurina, Bruna.
Muito precisa, é isso.
Mas a gente é. Que nem, cara, eu tenho uma raiva quando eu tô fazendo as coisas e alguém vem se meter.
Sim.
Que você tem que se meter. É a Rey, ela é assim, entendeu? Tipo,
é
quando
isso.
Ela... E ela não tem dúvida, ela vai e faz. Meu negócio lá do fim, eu quero ir com você. Não, foda-se, fica aí, vai. Eu te expulso aí, ó, eu tô indo, tchau. E é bem
Sim.
assim mesmo. Mas isso não deixa da gente pensar também no outro, que nem ela também tem o coração. nós somos muito, assim, emocionados, entre aspas. A gente sente, só que a gente tenta guardar pra nós. E a Rey também tenta fazer isso.
É isso.
Então tivemos 2 votos para Touro, 1 Câncer e 1 Áries. Acho que o Áries é que ficou mais fora um pouquinho ainda. Mas é outra complexa, né? Porque realmente a jornada da Rey, e ela tem na própria jornada umas oscilações, né? Para um lado, para o outro. E aí isso realmente torna também mais difícil da gente analisar. Ela também é uma personagem complexa.
Ela muda muito, né? Ao longo da história, assim. Ela tem vários cenários diferentes. Ela é colocada em várias provas diferentes ao longo do caminho. Então é complicado.
E com o amadurecimento a gente vai vendo mais dela, né? Mais de como ela age nas situações mais de perrengue, né? E falando aí em num duelo e tal, e o senhor Kylo Ben? Nem digo Kylo Ren. Senhor Kylo Ben, e aí, hein, gente?
Eu acho que o Kylo Ren, e tanto o Ben quanto o Kylo, ele é facilmente você pensa, tipo, ah, ele é uma pessoa explosiva, uma pessoa impulsiva, uma pessoa... E aí leva um pouquinho pro Áries esse pensamento. Eu até pensei, tipo, não, mas a Rey e o Kylo, eles não têm nada em comum. E como eu pensei que a Rey era a Ariana, né? Aí eu pensei assim, pera, mas ele é uma bomba relógio o tempo todo ali, porque ele vê tudo de uma forma muito ambiciosa. Ele vê que tanto o Ben, né, quando ele estava na nova Ordem Jedi, ele via tudo como um sistema de empresa. Ele queria subir, ele queria reconhecimento, ele queria estar em algum lugar. Aí ele percebeu que ele foi traído e falou, peraí, preciso mudar de emprego. Aí foi se empregar na nova ordem. Aí estava na nova ordem e aí ele foi escalonando e subindo de posição. Então, eu acho que ele veio de uma forma tão sistematizada, num formatinho de empresa, que eu coloco ele num lugar de um capricorniano, que se estoura e explode. Por quê? Porque ele sofre demais, calado, e aí fica amargurado. E aí, no momento em que as coisas e os planos dele não dão certo para ele subir mais uma vez de cargo dentro da empresa dele, e aí ele se volta contra todo mundo, quebra tudo, e aí ele explode naquele quadrado dele, né?
Caramba!
Eu não coloquei isso, não. Eu coloquei Gêmeos, porque eu acho que ele entrega versões dele muito extremas, assim, em vários momentos da história, sabe? E ele usa essas versões dele o tempo todo para convencer os outros. Eu acho que ele tem um jogo de cintura de um geminiano, sabe? De se adaptar muito bem a todas as situações. E todo mundo acredita muito nele, todo mundo acha que ele é muito carismático. E aí, para os pais, ele é muito amoroso, né? O sentimento que eles têm é de um Ben muito amoroso. O próprio Luke tem essa memória, mas ao mesmo tempo muito determinado. E eu acho que o geminiano também traz esse negócio de trabalhar duro, sabe? Pelo menos todos os geminianos que eu conheço são super trabalhadores, assim, super desenrolados para poder fazer as coisas que eles idealizam acontecer de verdade. Então eu acho que tanto na personalidade, no jeitinho de ser, quanto na parte de trabalho, eu enxergo. E ele é performático. Eu acho que os geminianos são muito performáticos, assim. Coisa que o próprio Darth Vader não é muito. Quando você vê, assim, o Darth Vader, ele tem uma certa limitação de performance. Por mais que as pessoas falem da entrada dele, da jogada de capa, é tudo muito pequeno perto do Kylo Ren. Né? O Kylo Ren é mais Broadway, assim, quando ele vai funcionar. E aí eu acho que pra você entregar um Sith meio artístico, meio tablado, pra mim é geminiano, assim.
Gente, eu fui por um lado completamente diferente. Você quer falar primeiro, Bruna?
Não,
porque
pode falar.
Eu vou falar muita coisa, eu acho.
Eu ainda tô em dúvida. Eu tinha notado tá aqui dúvida. Outra coisa.
A Bruna, ela vai analisar os 3 argumentos e aí ela vai decidir. Muito bem, Bruninha. Escuta só o que eu vou dizer. Senhor Kylo Ben é um pisciano. Por quê? Porque ele é extremamente emocionado, dramático, é feito de trouxa ao longo da vida, foi manipulado. Quem é a pessoa mais fácil de fazer de trouxa que o pisciano? Não tem, gente. É o signo mais trouxa do zodíaco. E por outro lado, é o signo que quando se envolve no lado da sombra dele, que é esse excessivo drama, esse excessivo eu sou a vítima, aí afunda. Quando quebrou a coisa emocional pra ele, foi que ele afundou nessa sombra aí profunda do Pisciano, sabe? E o Pisciano tem essa coisa muito de drama queen também, de performar, de ser sonhador, né? De assumir um personagem. Então, até a própria máscara dele, o Peixes, ele também tem aquela coisa da dualidade, né? O próprio símbolo também são os dois peixinhos, que é meio, parece uma díade, né? Ali de peixinhos. Uhum. Então eu encaixaria muito o Kylo nessa e o Ben nessa. O Ben seria o lado luz do Pisciano e o Kylo aquele lado que afundou na sombra do pior do Pisciano.
Eu gostei também, achei muito legal.
E aí, Bruna, dá o seu veredito, ou você não concorda com ninguém?
Pois olha, eu tinha marcado pra eles gêmeos, porque eu acho que ele tem essa dualidade muito grande. Porque, ora, ele é muito queridinho, assim, que ele é muito... Ai, geminiano é complicado, minha mãe é geminiana.
Minha mãe e minha irmã também.
E tem dias que ela tá é super querida, assim, né? Super amável. E tem dia que você pensa, poxa, hoje ela vai estar legal. Não, ela tá um capeta. Então, é assim, a gente tem o geminiano, pelo menos na minha percepção, é aquele que você não consegue prever como ele vai estar no outro dia. E eu vejo que o Kylo Ren é muito assim. Tanto com a Rey, ele fala, não, me dá a sua mão que eu vou te levar. De repente, ele quer matar ela. Onde está a catadora?
E o lado da sombra geminiana é muito falsa. É... Assim, tem muita falsidade.
E talvez seja por isso que ele morreu no final. A gente assistiu o filme 9 esse dia, domingo, né? Até fiquei pensando nisso. Ele morreu justamente porque não tinha como prever as atitudes dele. Então a gente não sabe por quanto tempo ele ia ficar pro lado bom. Ia ser bem. Então até que ele ficava bem, Kylo Ren. Ele ficava nessa dualidade. Pra mim que ele combina muito com o geminiano. Mas ele tem uma coisa que ele é muito chorão também, né? Então ele lembra um pouco dos cancerianos aí, que são muito dramáticos.
Esse lance dele colocar a máscara também, né?
Uhum.
Parece que ele se transforma numa outra personalidade. É bem geminiano.
Exato.
Também.
Exatamente. Então, tipo, com a máscara ele é todo mauzão. Sem a máscara ele, tipo, passa um olhar diferente. Tanto é que tem no filme 9, quando ele coloca aquela máscara com vermelho, a primeira coisa que ele faz quando chega lá na nave de comando lá é matar o carinha enforcado lá, porque ele foi contra ele. Daí ele tira a máscara e fica bonzinho pra Rey, entendeu? As duas coisas não se conversam muito. Então, duas personalidades bem distintas. Eu acredito que ele seria de geminiano.
Olha, então tivemos dois gêmeos, é isso? Um peixe.
É, mas dois gêmeos que conversam muito com a descrição que você deu também do peixes, né? Então eu acho que ele teria esses dois aí, de alguma forma, já fazendo o mapa astral dele.
Então ficamos mais ou menos por aí, né? Outro difícil aí de fechar e de cravar aí de maneira mais certeira. Outro emocionado agora, Finn.
Você falou tudo já. Emocionado, protetor, empático, traz todo mundo para debaixo da asa dele. Eu acho que ele é muito canceriano.
Eu também acho.
Concordo.
Eu tinha colocado pisciano também para ele, porque ele também é bem emocionado e foge de uma encrenca, né? Mas também acho que câncer dá bem pra ele. Até porque acho que ele tem também esse lado aí de ficar atrás da Rey muito por querer pertencer, querer uma família, né? Sair daquela coisa.
É, isso que eu ia falar. Ele tem... Eu acho que dessa trilogia nova, ele é o mais agregador, assim. Ele é o que vê o grupo mais como família, né?
É.
Até por ele ser muito solitário e tudo, de não ter tido uma vivência de muito acolhimento, assim. Eu acho que ele encontra ali uma família e se apega nisso, assim, como ninguém. Então, eu acho que isso é muito canceriano, essa emoção de se jogar e falar, meus amigos, defenderei até a morte. Conheço 5 minutos, mas meus amigos. Ele é meio assim.
Até no último filme, a gente vê que ele é a ponte ali entre a Rey e o Paul, né? Então ele que tá no meio ali, meio que unindo e intermediando ali os dois, mediando, né, as discussões dos dois. Então realmente também combina com isso, né? Muito bom, muito bom. Vamos chegando aqui quase no final. Temos o Paul. E aí?
Gente, o Paul, eu fiquei muito em dúvida.
Assim. Sério? Porque pra mim foi muito óbvio. Pá. Pensa só, é um cara que ele não segue regras, nenhuma, nem do lado dele, nem do outro lado, mas tudo que ele faz, e ele é bem tecnológico, ele abraça o robozinho como se fosse um filhinho. Ele é bem tecnológico.
Não sei pra onde você tá
indo. E aí ele faz tudo isso pelo quê? Pela vida de outras pessoas. Não é sobre ele. Ele não gosta de aparecer, ele não se vê como líder, por mais que ele é colocado ali no final, no último segundinho, com uma possibilidade, tipo, precisamos de alguém como você para liderar quando os mais velhos não estiverem mais aqui. Então, sim, se comporte como, né? Veja que você também pode ser um líder. E eu acho que ele é extremamente aquariano.
Concordo.
Concordo.
Pela descrição
também
que você deu, porque eu tava muito assim, gente. É, assim, o Paul, pra mim, não é um personagem muito marcante na minha memória, sabe? Eu não sei, tem alguns personagens de Star Wars que eu sei que estão ali, mas eles não me dão aquela pegada, assim, e ele é um deles, assim, dessa nova trilogia. Talvez eu precisasse mais dele em outras situações fora do grupo para eu enxergar melhor quem ele é nesse universo.
Assim. Tem um livro excelente, que é Marcas da Guerra, que mostra bastante sobre esse lado. Dá para ver bastante, mais ele, né? Porque é muito limitado, realmente, o que aparece dele.
É, pois é, mas eu concordo, assim, com a sua descrição, já concordei.
Boa, eu também... Eu não tinha achado ninguém aquariano aqui na lista, assim, sabe? Mas agora você falando, eu tinha colocado taurino pro Paul, porque eu acho ele bem teimosão. No episódio 8, isso fica muito assim, bem teimosão, eu vou fazer do meu jeito aqui, quero nem saber. E ele também tem aquela coisa, assim, de taurino cama, prazer. Então, por esse lado, eu tinha colocado o touro pra ele. Mas eu gostei também dessa argumentação aquariana aí, eu achei muito boa, achei que combinou bem. E eu já tive namorado aquariano, eu acho que no fim, o Paul, eu acho que encaixaria, viu? Encaixaria mesmo. E vocês, o que vocês acham? Você, Cris?
E é teimoso também, tá? Porque eu, enquanto esposa do aquariano aqui, eu posso dizer que é tão teimoso quanto o taurino, tá? Tão teimoso quanto.
E aí, quem mais? Quem quer falar primeiro agora?
Ah, eu concordo, eu acho que ele é aquariano com um pouquinho ali de touro, talvez teimoso. Mas eu acho que aquariano é teimoso, sim. Eu também convivi já com aquariano, eles são teimosos. Principalmente quando eles têm algum tipo de ideal, assim. Difícil tirar da cabeça deles alguma coisa.
Sim, bem difícil.
Bem exato. Difícil. E eles não gostam, pelo menos as experiências que eu tive, não são pessoas que eles gostam do todo. Eles não gostam de um, eles gostam do todo. Não tô falando do panda, né? Não sei. Mas assim, normalmente eles gostam do todo. Não gostam de uma pessoa só. É difícil essa coisa.
Não, é ver a importância do todo, não só de um, né? Aquela coisa de pensar no todo bem comum. Né? Então como é que a gente ficou? Relembre aí pra mim. Que a minha gata Canela, ela tava aprontando aqui do lado. E aí eu tava meio preocupada. E aí eu me perdi um pouco aqui na nossa contagem. A Cris, você já falou, Cris?
Eu concordei com Aquário.
Você concordou com Aquário. Então, Aquário, acho que a gente praticamente que foi ali. Foi aí uma... Embora eu tivesse a princípio pensado touro, depois eu também concordei com vocês. Então, vamos lá. Vamos então fechar Aquário aí pro senhor Paul. Também acho que é uma boa, ficou bom assim. Agora eu acrescentei um bônus pro final, porque eu acho que tinha ficado faltando, e pra quem não tinha pensado nele, vamos pensar em conjunto agora, Palpatine.
Nossa, calma, ele é super estratégico.
Ele é escorpiano, gente. Vingativo.
Dissimulado, som.
Vingativo, calculista.
Cara, eu acho que se encaixa bem aquela descrição que a Bruna deu pra Geminiano, assim, pro Palpatine. Porque...
E ele tem duas faces, né? Porque durante toda a história as pessoas enxergam ele de um jeito.
É, se parar pra pensar também. Mas olha, veja bem.
Não deixa de ser comunicativo, né?
É.
Ele fez a vingança de todos os Sith. Ele conseguiu concretizar o que os Sith estavam tentando fazer há anos, milênios. É. Então ele é muito assim, rancoroso. Tipo, planeja sua vingança.
E uma paciente também, né?
Paciente.
Eu acho que Geminiano Ela é uma.
Geminiano Cris. Eu tinha colocado escorpião pra ele.
Eu também.
Porque eu acho que tem esse lado muito venenoso, assim, de... É, sabe? De planejar essa vingança e curti-la em todas as suas etapas.
É, ele tem prazer, né?
Tem,
ele
tem então.
É, tem o lance também do estudo da morte, né? Que faz parte até dessa nova narrativa do Bad Batch, que tem esse apoio que ele deu para a clonagem, querendo ver para ele mesmo como ele poderia viver para sempre. Eu acho que pega realmente um lado bem escorpiano aí.
Com ascendente em Áries, porque é meio capeta.
Acho que pode ter os dois. É. Não temos o mapa completo. Signo, ascendente e lua. Deixa assim.
Aí já fecha essa complexidade, né, do personagem que assombrou três trilogias. Então, sim, três gerações sendo assombradas por Sr. Palpatine. Então, merece isso mais completo mesmo, né?
A Kátia... Kátia, quero colocar um personagem também pra gente discutir.
Que?
A Cecília falou assim pra mim. E o Jar Jar Binks?
Ai, meu Deus.
Que signo que ele seria?
Jar Jar Binks é pisciano, não precisa nem discutir.
É muito pisciano.
Pisciano demais.
Aliás, eu já fiz aqueles testes, sabe, de... testes não, aqueles que vem assim,
Ai, meu Deus.
Você, qual é o seu personagem pelo seu signo? Aí sempre sai Jar Jar Binks pra ser pisciano. Falo, que merda. Ficou revoltada.
Eu adoro ele, gente. Olha, eu sou defensora do Jar Jar, eu adoro ele.
Sério?
Juro.
Nossa,
eu
cara,
acho
cara, não
ele...
entendo por quê.
Eu também
olha,
não.
Entendeu? Meio do caos e ele tá...
Eu gostaria dele se ele aparecesse bem pouquinho.
Ai, não, mas eu gosto do tanto que ele aparece. É porque é tudo tão... Todo mundo tão dark side, light side. Temos que dominar o universo. Temos que defender o universo. Temos que lutar. Teve uma guerra. Fulano morreu. Eu sofro porque minha mãe morreu. Eu sofro porque meu pai morreu. É tanto sofrimento. E aí quando brota ele, pipa voada real, felizão de estar naquela, no meio daquela
e
galera.
Ele é único, né? Ele...
Falo, gente, ele é tudo. Ele é maravilhoso.
Quem do lado de Nabu, que pertence ao mesmo reino que o dele, se parece com ele. Ele é realmente único.
Ele é maravilhoso. Adoro ele.
Um peixe fora d'água.
Exato.
Sempre fora da casinha.
Sim.
Pra fechar, vamos fazer um bate-bola rapidão aqui de exemplos de cada signo. Então vou falar o signo, cada um bate um. Não importa se concordou, não concordou, se deu igual, se não deu igual. Só pra gente não ficar só nos personagens mais conhecidos, os outros também vão encaixar aí em algum lugar. Vou falar o signo e cada um vai dar um exemplo que pensou desse signo. Então, bora lá. Áries.
Ventris.
Eu, R2-D2.
Combina.
Zeb.
Grand Moff Tarkin.
Taurinos. E aí, touro?
Bo-Katan.
Eu, Ahsoka.
Eu pus Bo-Katan também.
Oh, meu Deus.
Jabba the Hutt.
Ah,
uau! E aí, quem é geminiano?
Ai, meu Deus, me fugiu o nome do cara, do caçador de recompensas lá. Rondo Anaka.
Boa. Cris?
Gente, eu esqueço que sou eu.
Ó, depois da Bruna é sempre você. Bruna falou, você fala.
Cara, eu não sei o nome. Eu queria aquela menina que fez a soldadinha no... Na série do... Ai, gente, a série incrível do povo do Rogue One. Como é que é o nome?
Dedra.
Como é que foi? É Dedra o nome dela? Eu acho ela. É de Endor, isso? Dedra.
A Dedra. Ah, combina, hein? Bom, sou eu. Eu coloquei pra geminiana Sabine.
Ah.
C3PO. Fala pra caramba.
Boa. E vamos aos cancerianos, então.
Eu acho que pode ser a Satine, que é um pouco emocionada.
Coloquei Satine também.
Oh, meu Deus.
Coloquei o Mando.
Ah,
o Mando? Nossa.
Ah, Dery, né? Muito papaizinho, assim.
Eu também coloquei a Satine.
Caramba, todo mundo aí na Satine. Muito bem. Leonino.
Ai, Leão, eu não tinha marcado ninguém, deixa eu pensar. Oh, meu Deus. É que eu não sabia que ia ser assim, né? A combinada era diferente. Não. Vamos pensar.
Mas já era pra estar pensado, né, Bruninha?
Ah, é que eu achei que a gente ia conversar, cara. Leão.
A Bruna tá muito Maria vai com as outras, Bruna. Você quer ouvir a gente pra ir decidir?
Não, não é que pode. Nem
Pergunta pras suas meninas aí o que elas acham.
É, vai ter. Oh, tô no mudo. A Cecília tá aqui se querendo se meter. Ai, gente, Leão, cara, é uma pessoa que se acha demais. Putz, não pensei em ninguém, meu Deus do céu. Passa a vez, vai,
vai
Cris.
Vai pensando enquanto
primeira.
A gente vai falando, então. Vai lá, Cris.
Exato.
Chewbacca.
Chewbacca, nossa.
Ai, gente,
eu lembrei do manto dourado e coloquei o Snoke.
Olha, legal.
Shakti.
Uhum. E aí, Bruna? A Cecília já soprou pra
a
você
Cecília
algum?
A Cecília tá aqui soprando um monte de coisa e tá me deixando mais confundindo ainda, cara.
Sabe uma que, enquanto a Bruna pensa, sabe uma que é muito leonina? Tanto que é a única Stormtrooper com a armadura brilhosa? A Capitã Phasma.
Nossa, boa. Sim, muito bom.
Fica com essa então, Bruna. Já que você gosta de ver a opinião dos outros, fica com a Phasma, fica, que combina.
Pode ser, capaz. Gosto. Meu pode. Deus. Só que daí vocês já passam pro próximo, que é a Virgem, o certinho, né? Eu tinha colocado o Mandaloriano como Virgem, porque eu acho que ele é muito certinho, assim, em relação à doutrina e tal.
Muito bem.
Eu botei o C3PO.
No C3PO tá em todas também, hein? Sabe quem eu coloquei como virginiano? O Tech, lá do Bad Batch.
Eu acho que é aquele almirante Akbar.
Vamos agora, quem é de Libra?
A Armeira, que quer conciliar as coisas.
Cris.
Eu botei o Jabba, porque eu acho que ele é. Eu acho que ele meio. Sei, assim, eu acho que ele tem um negócio muito bem estruturado, isso é muito libriano pra mim. Ah, não é pra explicar, né? Jabba.
Não, mas tudo bem. Mas me surpreendeu, eu fiquei curiosa. Confesso que eu precisava dessa explicação. Eu coloquei a Hera.
Yoda.
Bom exemplo. Vamos àqueles que agora chegou o momento dos vilões. Escorpianos.
Eu coloquei o Krennic.
Eu coloquei o Moff Gideon.
Eu fui de Moff Gideon também.
Conde Dooku.
Falei que era só vilão? Eu não disse? Pobres escorpianos. A gente sabe que vocês são pessoas apaixonadas, empenhadas, têm muito sentimento. Então usem a parte boa de vocês para comentar no nosso episódio, hein? Por favor. E aí, sagitarianos?
Chopper.
Eu coloquei o Baby Yoda, Grogu.
Eu fui de Ahsoka.
Chewbacca.
Vamos agora ver quem que vai sair como os práticos da situação. Capricornianos.
Kanan. Kanan Jarrus.
Mando.
Eu coloquei o Griff Karga, lá de Mandalorian.
Tá em dúvida, Panamente?
É, esse aí me bateu uma dúvida. Capricorniano. Acho que qualquer pessoa do Império, né?
Ah, nem tanto. Eu pus o Griff porque ele é super prático, lá organizando os caçadores de recompensa, o dinheiro, depois a cidade. Qualquer gestor aí, né? Quem que é?
Eu vou roubar, vou no seu.
Ah, você vai de Moff de Griff Karga também?
Boa. Muito boa.
E agora vamos aos aquarianos.
Eu tinha colocado Yoda, que ele é bem no dele, assim, teimoso.
Combina.
Eu coloquei um que eu não sei o nome, mas é o mecânicozinho da série do Obi-Wan, aquele mecânico fofíssimo que fica corrigindo, consertando tudo, que tem aquela super oficina com um monte de coisinha, sabe? O mecânicozinho fofinho.
Da série do Obi-Wan?
O pequenininho.
Não é do Obi-Wan, da série? Porque é quando o Obi-Wan vai lá... Não, é de Mandaloriano. É da terceira temporada de Mandaloriano.
Aí eles vão consertando as coisas assim.
É de Mandaloriano, né? É. Ou é do Obi-Wan?
Mas é robô que você tá falando? Ah, você tá falando do Quill. Quill.
Tá, isso.
Ah, e tenho dito. É esse.
É esse nome, eu não sei o nome. Tem muito jeitinho de aquariano, do tipo, deixa que eu resolvo.
Boa! Sabe quem eu coloquei de aquário? A Mon Mothma.
Nossa! Você não gosta mesmo de aquariana, né?
Não, eu amo a Mon Mothma! Amo! Eu acho que ela tem toda essa coisa de ser tranquila e enxergar, sabe, o todo, pensar no bem do todo.
É, ela tem visão do futuro, né, de enxergar as coisas.
É, então, adora a Mon Mothma. É, a Mon Mothma não, o Panda sabe, né, aquela lá em Endor, que aparece bastante e tudo mais.
Legal.
Quem falta, Panda?
Eu.
Esse agora então, que tem que combinar com você, né, então...
Uma personagem que eu adoro, Maskatana.
Ai, ele é incrível.
Maskanata.
Maskanata.
Boa. Não, mas porque também esse nome dela é ingrato, né? É igual, é praticamente igual. Só troca uma letra.
É.
Maskanata, combina também, hein? E vamos ao melhor signo do zodíaco. O último. Mentira, não é o melhor, não. Mas é o último. Peixes, e aí, quem que vocês puseram como piscianos?
Eu coloquei o agente Carlos.
Caramba, boa!
Eu não sei o nome, é o pai de criação da Leia. Como é que é o nome dele?
Bail Organa.
Isso.
Não, eu, começa com O, aí eu tive que lembrar que é Leia Organa, aí veio o nome dele. Bail Organa. Foi todo um processo aqui na minha cabeça.
Eu acho que o olharzinho dele é muito pisciano. Tipo, olha, a forma dele olhar as coisas, assim, acho fofinho, acho pisciano.
Sim! Eu coloquei o Ezra.
Oh.
Olha! Eu coloquei o Qui-Gon Jinn.
Uhum. Putz, também. Ele é muito pisciano também. Uhum. Boa!
Ele é muito pisciano.
Não lembrei dele. Muito pisciano também. Bom, esse bate-bola serviu pra gente passar aí por outros personagens não tão óbvios. E deu pra ver que é surpreendente as escolhas uns pros outros. Aqui a gente fica, né? Todo mundo meio espantado. Caramba, tem tudo a ver. Não, caramba, como você pensou nisso? Foi tipo isso. Se vocês estivessem vendo, queridos ouvintes, as nossas caras aqui enquanto a gente tava falando, estaria bem engraçado. Mas, pra encerrar, o Panda tinha algumas considerações aí sobre o Zodíaco. Quanto pra gente, Panda, o que, é que você queria filosofar?
Porque tem pessoas que não acreditam, né, as pessoas muito existem pessoas muito céticas voltadas muito pro pensamento científico atual, mas a gente tem que pensar que no momento que foi criado o Zodíaco, a concepção é que a Terra era o centro de tudo, e o espaço é como se fosse um grande tecido desenhado coisas para serem interpretadas. Então o espaço não tinha essa visão de que um dia poderemos ir para fora da Terra, né? E é interessante pensar nisso, porque quando a gente coloca todo esse conhecimento em Star Wars, não faz sentido, porque, pensa só, se você mudar de planeta, todo o mapa do céu muda. Então, as respostas do céu são outras. Eu acho que a gente expande um pouco a nossa perspectiva, né? Todas as constelações, elas mudam de figura se a gente muda de planeta, totalmente. E isso dá razão para a pessoa que não acredita pensar dessa forma. Mas se a gente pensar que em Star Wars existe muito das características humanas para a gente se sentir similar a eles, né? A gente se aproxima de alguns, a gente entende alguns e a gente se afasta de outros. E isso é muito humano. Eu acho que essa brincadeira que a gente está fazendo aqui não é para bater o martelo de como os personagens são e onde, em que caixinha eles se encaixam, mas é como a gente interpreta eles. Eu acho que essa é que é a beleza dos dias atuais, da gente ainda brincar de signo, né? Da gente, tipo, vamos brincar aqui para... Como é que eu penso sobre você? Como é que eu penso sobre as pessoas? E eu acho isso muito interessante de continuar brincando de signo.
E curiosamente, isso de poder cada um pensar de um jeito e não bater o martelo é literalmente o que faz o fandom de Star Wars ser um dos mais treteiros entre si.
É.
Porque é tanto personagem identificável assim por uma atitude... Não é a completude dele, né? Tipo o Darth Vader. Tipo, eu entendo o Darth Vader. Obviamente não na parte das criancinhas. Mas eu entendo ele quando eu olho para a história dele completa. E eu acho que isso gera muito conflito dentro do próprio fandom, né? Então eu acho que Signos e Star Wars é, assim, um match muito bom. Exatamente porque gera discordâncias, concordâncias. E tudo baseado em vozes da nossa cabeça, gente. O que é maravilhoso, assim. Porque
sim,
é tudo vozes da nossa cabeça.
Fecha muito perfeitamente isso. Porque o que a gente mais faz como fã de Star Wars? Ficar conjecturando, viajando na maionese. E realmente dá pra viajar muito. A gente viu, né? Foi pegar um personagem e começou a debater. Um tem uma teoria, outro tem uma teoria. Um vê um lado, outro vê um outro lado. E isso realmente é muito rico, muito legal. E eu só posso agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. Fazia muito tempo que eu tinha esse sonho de gravar com vocês. Eu sigo o Coxinha Nerd já há muitos anos. Participei do Coxinha XP quando teve aqui em São Paulo, sabe? Sou fã. Tenho até hoje a fotinho que eu tirei com vocês lá na CCXP. Sou fã demais do trabalho de vocês. É muito sensacional. Amo como vocês filosofam e vieram trazer um pouco dessa filosofia na parte mais doida, né? Aqui, como loucas dos signos que nós somos. Mas ainda assim, a gente consegue ter um debate muito rico, muito interessante. Então, obrigada demais de coração por vocês estarem com a gente. Quero que vocês se despeçam aí, falando o que vocês quiserem, façam o jabá de vocês. Porque, ó, ouvintes, vocês não seguirem o canal da Cris e o Panda, ó, vocês vão ser aí... banidos do canal, do nosso podcast, hein? Então, já é lição de casa, vocês prestem muita atenção direitinho que eles vão falar pra seguir o canal, certo?
Ó, eu queria agradecer muito o convite, eu amei, eu achei o papo super divertido.
Foi mesmo.
Juntou dois assuntos que já são dois assuntos nossos aqui de casa o tempo todo. Então, foi muito legal participar. Convidem a gente mais vezes para outros assuntos, se vocês quiserem que a gente super volta. E é isso, assim, eu acho que quanto mais a gente democratiza a conversa de Star Wars e tira da caixinha de que existe um estereótipo de fã ideal para cada tipo de saga, para cada tipo de conteúdo, mais a gente ganha e mais o conteúdo ganha também, sabe? Porque nenhum estúdio, nenhuma marca vive apenas de um estereótipo de fã. Eles precisam que o negócio seja popular, e Star Wars é popular. Signos são populares também, por mais que muita gente deteste esse assunto.
Polêmica.
E é muito legal, assim, a gente... É muito legal ver hoje como que a Disney conseguiu ali, com todos os seus rebolados que eles estão dando para desviar dessas críticas que às vezes vêm dos fãs mais fanáticos realmente pela obra original... Eu acho que eles estão conseguindo expandir demais o universo, brincar muito com esse lúdico. E tá sendo muito divertido ver essa nova fase de Star Wars, né? Que tá alcançando novos públicos também, criancinhas que já estão chegando aí nesse universo. Enfim, muito bom ser fã de Star Wars. Melhor ainda saber que Star Wars é eterno e não acaba nunca. Sempre vai ter um doidinho dono de algum estúdio querendo continuar e fazendo alguma coisa. E se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, é só ir no canal Cris e Panda ou em todas as redes sociais Cris e Panda também. Nesse momento eu tô um pouco psicopata de Bridgerton, então quem for fã de Bridgerton pode vir acompanhar esse conteúdo comigo. E o Panda está psicopata de Aristóteles e Sócrates. Fala aí, Panda Mendes.
É, durante a pandemia eu comecei a estudar filosofia e transformei meu Instagram em um berço de reflexões filosóficas. E é muito gostoso a gente ter com quem conversar das coisas que a gente gosta. Star Wars por muito tempo foi isso, né? A internet se tornou um grande tribunal da certeza sobre quem é fã e quem não é, mas a graça é brincar. A graça é ter pessoas ao seu redor que realmente compartilham um sentimento sobre aquilo que você gosta também. E você admira a pessoa e é admirado pela pessoa por essa similaridade, né? Não deveria afastar tanto as pessoas de Star Wars.
Obrigada mesmo por vocês estarem com a gente. Queridos ouvintes, não esqueçam de comentar o episódio. Façam aí a lista de vocês, se vocês quiserem. Conta pra gente qual é o signo de vocês. Se vocês também são loucos dos signos ou acham tudo uma bobajada e acham que a gente viajou, mas não deixa de ser divertido, você acreditando ou não. Tem aí a sua filosofia no meio, que sempre é legal de ficar debatendo. Então, dividam com a gente o que, que vocês acharam e quais são os palpites de vocês.
E se vocês quiserem, vocês também podem seguir o Garotas Rebeldes no Instagram, no Twitter, como o arroba Garotas Rebeldes Podcast, ou no Twitter como arroba Garotas Rebel. Sigam também a Cast Wars no Twitter e não se esqueçam de seguir o nosso canal da Cast Wars lá no YouTube. Nós vamos movimentar mais o YouTube, fazer mais lives e tal. Então, sigam e ativem o sininho lá para serem notificados quando tiver vídeo novo. Você pode apoiar a Cast Wars pelo apoia.se/CastWars e também ouvindo ou apoiando lá pela Orelo. É isso, né, Bruninha? Missão cumprida com sucesso?
Missão cumprida com sucesso.
Poxa, já acabou? Ah, droga!
Por hoje ficamos por aqui. Queridos ouvintes, venham também pro lado divertido da força e até a próxima.
Até.
Tchau, tchau. Podem dar tchau.
Tchau, tchau.
Oh.
Tchau.
Poxa, estamos em Libra, eu vou abrir de novo Libra, porque aí fica mais organizado, né? E quem que vai ser de Libra, gente?
Eu tinha acabado de falar quem que era, meu Deus do céu, Kátia.
Eu não sei.
A armeira, cara,
você
tá me confundindo hoje, a minha listinha...
Não, você tá se confundindo sozinha, não põe a culpa em mim não, hein? Pode ser na ordem alfabética, escalafobética.
Ah, daí você sempre a primeira e eu sempre fico em dúvida, então faz ao contrário.
Não, mulher, bate pronto, bota o que você botou aí pronto, sempre fica pensando. Agora sou eu que tenho que fazer? Fala pra você, bate pronto, sem pensar o que o coraçãozinho rebelde mandar. Vamos lá.
Eu só não sei se vai abrir pra muita discussão, tipo, se vocês quiserem conversar sobre, mas...
Ai, meu porque... Deus, deu até medo agora.
Uma discussão de trocas.
Vem... Panda, vem gastar o seu curso de filosofia com a gente, mas num outro dia que aí o episódio inteiro, só pra gente filosofar. Beleza, eu abro pra você no final, vamos lá.
Deixa voltar o Ben Solo, deixa pra lá Kylo Ren. Ele me acalma, completa a alma, ele precisa viver. Hoje risquei nas paredes a dia de num coração. Saí do templo, esperei por horas, mas não veio bem, não. Um espelho, uma visão, abandona o Snoke. Deixa voltar o Ben Solo, deixa pra lá Kylo Ren. Ele me acalma, completa a alma, ele precisa viver. Hoje risquei nas paredes a dia de num coração. Saí do templo, esperei por horas, mas não veio bem, não. Um espelho, uma visão, abandona Snoke. Esquece o Kylo e separa. A redenção vem um dia. É o bem que está aqui. Meu bem vem pra Jakku. 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 Ben Solo é meu chuchu. Ben Solo é meu chuchu.
Letra, adaptação, edição e voz, Kátia Barga. Adaptado de Amor, I Love You, composta por Marisa Monte e Carlinhos Brown.
Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.